Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Eu sou o Tatacan e aqui do meu lado o sumido Professor Mauri! Mauri? Mauri? Mauri?
Raul, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tatacan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! Esse programa que não some, ele sai no seu feed toda sexta-feira!
Exatamente, Professor Mauri, e essa semana volto com a minha campanha, com a sua campanha, com a nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
E no Top 10 de hoje, Tatu?
No Top 10 de hoje, nós vamos falar dos 10 maiores desaparecimentos da história.
Isso aí, esse mundão enorme de, meu Deus, é recheado de mistérios, tanto naturais quanto sobrenaturais.
E o ser humaninho, por natureza, acaba criando seus próprios mistérios.
E a ideia é que no Top 10 dessa semana, vamos classificar os casos mais curiosos de desaparecimento, desde uma única pessoa até civilizações inteiras.
Exatamente. E pra classificar esse Top 10, a gente usou a base de quão estranha, né? Da estranheza geral envolvendo o desaparecimento em questão. Então, quanto mais estranho, mais bizarro, mais dá aquele arrepiozinho, né, atrás, sim, da orelha, mais vai pra cima no Top 10.
E tem menção honrosa, tá?
Temos sim menção honrosa, Professor Mauri, do caso Antoine de Saint-Exupéry.
Peraí, acho que eu conheço esse nome.
É, você pode não ter ligado o nome à pessoa, mas estamos falando do autor do Pequeno Príncipe.
Ah, olha só, você é eternamente responsável por aqueles que cativa.
Antoine, não sei. E sim, o Pequeno Príncipe é um dos livros infantis mais famosos de todos os tempos. Mas, além de ser autor, Antoine era aviador. E na noite do dia 31 de julho de 1944, ele desapareceu enquanto sobrevoava o mar Mediterrâneo durante um voo de reconhecimento para nunca mais ser visto.
Eita!
Pouco depois, um corpo usando cores da França foi encontrado, mas era impossível de reconhecer o indivíduo. Em 1998, Mauri.
Caraca, velho.
Tô falando de mais de 50 anos depois.
Caraca, 54 anos depois.
O seu bracelete de identificação foi encontrado e em 2000 encontraram destroços do avião.
Eita.
Em março de 2008, um ex-piloto da Luftwaffe disse a um jornal de Marselha que abateu um avião na área na qual a aeronave de Antoine foi encontrada, mas a história não é realmente verificável depois de 72 anos, né? E aí, investigadores declararam ceticismo sobre a história do piloto. Falou, é meio estranho, né? Depois de 72 anos, o cara conta a história e fica aquela coisa... Dito pelo não dito.
Mas que é estranho, é estranho.
E está só começando.
Então, faça a sua lista que começou. Top 10.
Décima colocação, abrindo o Top 10, Amelia Earhart. Era esperado que a gente fosse falar do caso da Amelia Earhart, porque até porque a gente vê isso repetidas vezes em diversos filmes americanos.
É uma pessoa fenomenal.
E muitas vezes as pessoas às vezes já viram a referência, mas nunca entenderam a referência porque nunca tinham ouvido a história.
Não é, porque é uma pessoa fenomenal, lutando contra todos os tabus de sua época pra fazer o que queria.
Danem-se as regras, ela não tá nem aí. sua fama mundial veio justamente quando ela começou a quebrar recordes e explorar diversas áreas do globo terrestre em seu avião.
Sim!
No dia 1 de junho de 1937, Amelia e seu navegador Fred Noonan embarcaram em um avião para dar a volta ao mundo.
É, garoto.
No dia 2 de julho, Earhart começou a enviar mensagens pelo rádio do avião que indicavam que eles estavam com pouco combustível e buscavam desesperadamente por ajuda enquanto sobrevoavam o Oceano Pacífico.
E pra quem nunca viu um mapa, o Oceano Pacífico é gigante e até a próxima parada, né? Até você conseguir outro ponto para abastecer, às vezes é difícil.
Um navio da Guarda Costeira Americana tentou ajudá-los, mas foi incapaz de encontrar o avião.
Infelizmente.
Rolou uma tentativa de fazer com que Amelia e Fred encontrassem a embarcação com sinais de fumaça, mas não aconteceu.
E após uma série de buscas feitas pela Guarda Costeira e também por um grupo financiado pelo marido da Amelia, né? A aventureira foi declarada morta em 1939. E até hoje, nenhum vestígio do avião ou dos pilotos foi encontrado, dando origem a uma série de teorias.
Triângulo das Bermudas.
Não, tô brincando. Não,
aonde foi a Amelia Earhart?
Na colocação, vamos com Glenn Miller.
É músico, não é não?
Exatamente, Mauri. Durante a década de 1930, Glenn Miller era um fenômeno musical dominando o topo das vendas nos Estados Unidos. Quando o país entrou na Segunda Guerra Mundial, ele se voluntariou para entrar na Marinha, mas foi recusado. E aí, sem desistir, ele se ofereceu para o Exército, que aí sim o escreveu.
Tipo Capitão América.
Exatamente, ele deu uma de Steve Rogers, Maury, Glenn Silva. No fim de 1944, ainda como parte da tropa americana, o Miller embarcou em um avião militar para viajar até a França, que tinha sido recém-liberada, né, para fazer uma série de apresentações para o exército americano ocupando o território. Porém, o avião simplesmente desapareceu em algum pedaço do Canal da Mancha sem deixar vestígios.
Nenhuma busca pelo avião desaparecido surtiu efeito. E vale lembrar que o Canal da Mancha tem uma largura máxima de 180 quilômetros, ou seja, uma travessia trivial para qualquer aeronave.
Veja bem que existem pessoas que atravessam o Canal da Mancha a nado, né?
Então, tipo, realmente é uma distância curta. Ainda mais considerando
que eles estavam de avião.
É isso aí.
E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Glenn Miller e com os seus companheiros.
Oito. Uma colocação, vamos com os minoicos.
Não é Minions, Maurinho?
Não, minoicos. Os Minions podiam desaparecer também, mas estamos falando dos
não,
minoicos.
Não, eu gosto dos Minions, Maurinho.
Não, cada um tem o seu gosto.
Mas, né? Tá bom, eu gosto dos Minions. Vai ter mais filme de Minion, eu tô feliz.
Muito antes da Grécia Antiga ser a Grécia Antiga...
Era só Grécia, né?
Era só Grécia. Só Grécia. Como só Grécia. Assim como o beijo lá também. Todos os beijos são beijos.
É, isso aí.
A Grécia,
maturidade, né?
Quinta série, maturidade. Não, bem antes da Grécia Antiga, né, o berço da civilização ocidental, existia uma outra civilização na ilha de Creta, os minoicos, ou os minoanos.
Que da hora, eu não sabia dessa, mano.
É, estima-se, Tato, que eles tenham ocupado a ilha entre 3.000 e 1.000 antes de Cristo, enquanto boa parte da humanidade ainda se virava para criar uma forma sustentável de agricultura em larga escala. Esses caras já estavam erguendo torres e palácios absurdos.
Que doideira!
E sabemos da existência dos minoicos?
Não, vamos falar minoanos a partir de agora.
É bem da hora falar minoanos. Sabemos da existência dos minoanos graças a hieróglifos antiguíssimos dos egípcios que mencionavam a civilização e sua tecnologia e arte impressionantes para sua época.
Que doideira!
Além de tudo, ainda tinha escritos do Heródoto.
É, se bem que o pensador, né, o Heródoto, nasceu séculos mais tarde, né? Então não dá pra, assim, nossa, considerar tanto não, assim.
É,
né,
podia ser fantasia, mas ele. Mas,
ele ouviu mais perto, né? Ele tava mais perto do que a gente, por exemplo. Mas me explica, por que isso é um mistério? Ok, tinha os minoanos lá, eles construíram palácios.
anos, e aí eles ficaram de 3 mil a 1.000, e aí, sei lá, eles mudaram pra, sei lá, pra Atlântida. O que aconteceu, né?
Isso acontece como várias outras civilizações da Era de Bronze. Os minoanos simplesmente desapareceram sem deixar vestígios.
Ah, tá zoando.
É, e a melhor aposta dos historiadores é que a erupção de um vulcão nas ilhas Santorini tenha tornado a ilha inabitável por um curto período, erradicando o povo de lá até os gregos clássicos reocupassem o local.
Que doido. Pra onde eles foram, Moni?
Pra onde foi essa tecnologia?
Eles foram pro Triângulo da Bermuda? Pra Atlântida?
Não sei.
Os minoanos. Cara, eu vou colocar isso no meu livro.
7.
Sétima colocação, a expedição de Franklin.
Essa eu não conheço.
Olha que da hora. Em 1845, o notório explorador britânico Sir John Franklin partiu com uma pequena tripulação em dois navios para explorar a última parte não mapeada da passagem noroeste, trecho navegável do Polo Norte, em busca de fama e reconhecimento financeiro.
Quem é que não quer navegar pela passagem noroeste lá no Polo Norte, pois né? É.
Quem não quer?
O HMS Erebus e o HMS Terror nunca mais foram vistos pelos contemporâneos de Franklin.
Eita, meu Deus.
O almirantado britânico organizou três tentativas de resgate em 1848. Uma por terra e duas pelo mar. Mas nenhuma encontrou nada além de esquimós e neve.
Caraca, mas onde foi parar os dois navios, mano?
Depois disso, várias outras expedições foram organizadas até 1857. Mas todas falharam.
Caraca, velho.
E pouco se sabia sobre o destino de Franklin e da sua tripulação até 2014.
Caramba.
Sim, quase 170 anos mais tarde. E aí, o que aconteceu, né? Uma equipe de pesquisadores, em 2014, encontrou o Erebus perfeitamente conservado e congelado na tundra do Ártico.
Caramba, mano, eles perderam o caminho.
A embarcação estava praticamente perfeita, sem sinais de avaria ou destruição, o que indica que o problema realmente foi uma encalhada no gelo.
Puta merda.
Aparentemente, a tripulação fez um abandono ordenado das embarcações, levando suprimentos e materiais específicos de sobrevivência para tentar, sei lá, desesperadamente retornar à civilização, atravessando para o Canadá durante o inverno.
Nossa, mano. Aí fica difícil, né?
E de acordo com a análise dos ossos que foram encontrados ao seguir pistas de diários, de registros, há indícios de que os marujos tiveram que recorrer ao canibalismo para sobreviver, mas no fim, todo mundo pereceu na neve.
Isso é tenso.
A história da expedição também serviu de inspiração para a primeira temporada da série The Terror, disponível na Amazon Prime Video, que não pagou nada para estar aqui no Top 10.
Pagou nós aí, né, Amazon, porra?
Que usa os acontecimentos reais de Franklin e da sua tripulação para contar uma história de terror no melhor estilo HP Lovecraft. Então fica, além de tudo, uma recomendação de série para você assistir agora no final do ano.
Ah, mano, pagar nós.
Pagar nós.
Na sexta colocação, Abubakari.
Abu o quê?
Ali Ababa.
Ali Ababa.
Príncipe Ali, tá?
Príncipe Ali.
Ali Ababa.
Abubakar.
Completamente ignorante, gente. Eu realmente não conheço Abubakar.
É um imperador, né? Abubakar II era o imperador do Império Mali no início do século XIV.
Ah, por isso é um nome estranho.
Na época, ele organizou uma ousada expedição pelos mares para nunca mais ser visto.
Sumiu.
O relato que temos do ocorrido vem de seu filho, Mansa Musa, que relatou tudo a um historiador árabe.
Você sabe o nome do historiador árabe, Mori?
Sei, é o Sinan al-Wamari.
Ah, obrigado, Mori. Agora tá claro.
De acordo com Mansa Musa, seu pai não acreditava que o oceano não tinha fim.
Tem uns grupos desses até hoje,
nossa,
né?
Nossa senhora, podia desaparecer também. Pra provar seu ponto e encontrar a borda, financiou uma expedição de 200 navios.
200?
200!
A gente não pode dar poder. É que assim, no século XIV, dá pra entender. No século XXI, não, né?
Ah, não. Isso aí. A galera que fretou um cruzeiro pra não, ir pra borda.
Sem comentários.
Meses mais tarde, desses 200 navios, Tato, apenas um retornou.
Nossa!
De acordo com o capitão do navio, eles viram uma cachoeira gigantesca no meio do oceano, o que parecia ser a borda. A força da água arrastou toda a frota para dentro da garganta gigantesca. E esse capitão só escapou com muito esforço e por estar ali na linha por último ali,
tava,
né?
No fim da frota.
No fim da frota. Não vai na frente você aí, amigalhão. Eu tô olhando aqui de trás.
Ele se deu bem.
Nossa.
O imperador, grande cético, também não acreditou no relato fantástico e resolveu tirar a prova de vez. Organizou uma expedição com 3 mil navios.
Não!
E embarcou junto dos marinheiros.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Peraí, volta. Para tudo, Mauri. Você tá falando que o imperador do Império Malha lá, o príncipe ali,
o Abubakar II.
O Abubakar II falou que eu duvido que o oceano não tem fim. E aí ele fez uma expedição com 200 navios. Os 200 navios saíram e voltou só um, falou, deu ruim.
Meu, tem um bote gigante, tá? A gente sobreviveu.
Aí ele, caramba, eu tava certo, né? Na cabeça dele, né? Provavelmente aconteceu que foi que ele pegou um olho de redemoinho de água ali, né? Sim. Que acontece um negócio desse, né?
É,
é assustador, cara.
É, mano, gigantesco.
Nunca vi, só ouvi falar. Uhum. Mas
vi no Research Channel.
Exatamente. Já li em livros de ficção e fantasia. Mas não, é assustador um negócio desse. E aí ele falou, caramba, é mesmo? Então agora vamos junto, eu vou junto, vamos 3 mil navios.
Vamos 3 mil, é isso aí.
E aí, obviamente, né, ele nunca mais voltou.
Não voltou não, uhul.
Uhul, é isso aí.
Gente, não, eu não falei uhul porque é triste que ele nunca mais voltou. É uma referência a Tim Maia, tá?
Historiadores especulam que a expedição de Abu chegou às Américas quase 200 anos antes de Colombo.
Caraca!
Mas não há evidências arqueológicas para suportar a tese. O oceano, de fato, é grande. No fim das contas, e navegações em 1300 e cacetada, era um verdadeiro tiro no escuro.
Era,
né?
O que tinha.
É isso aí, vamos ver o que dá. Se der, deu.
Se der, deu. Se não der, não deu.
Não deu, e é isso aí, fica pra história.
Que bizarro.
Mas 3 mil, velho.
3 mil.
3 mil navios, velho.
Caramba.
5.
Quinta colocação, vamos com os Rapa Nui.
Olá, lá, olá, lá.
Não, esse é Rapa, é outra coisa.
O caso dos Rapa Nui é muito curioso, não só porque ninguém tem nem ideia de como eles desapareceram da Ilha de Páscoa, muito antes de outra pessoa aparecer para conferir as cabeçonas esculpidas pelo povo, mas também porque ninguém tem ideia de como foram para lá em primeiro lugar.
Né?
Eles, pra onde eles foram? Eles desapareceram de outro lugar. São os minuanos, não sei. Né?
Mas é. Oh,
3 mil barcos dá pra começar, né?
É uma história muito maluca a dos Rapa Nui. E isso gera muita curiosidade. Pra você que nunca ouviu falar, né, da Ilha de Páscoa, procura a Ilha de Páscoa aí no Google Imagens pra você ter referência. Aposto que você já viu as estátuas desse cabeção aí, você já fala: já vi em algum lugar.
Como assim?
Não, e ninguém tem ideia de como eles chegaram à ilha para estabelecer a sua pequena civilização, porque a Ilha de Páscoa fica longe, mas assim, longe pra cacete de qualquer outra coisa. Hoje, ela faz parte do território do Chile, mas o país fica a meros 3.500 quilômetros de distância da ilha.
Porra, meu!
Você tem noção que a ilha fica a 3.500 quilômetros de distância do continente?
É isso aí, você tem que dar muita sorte pra chegar lá, né?
É uma ilha. Nenhum indício real ajuda historiadores e pesquisadores a definir qual foi o real motivo dos Rapa Nui desaparecerem completamente, deixando apenas as estátuas pra trás. Entre as teorias mais populares, não fale alienígenas, tá?
Alienígenas do passado?
Não. Então, fome pela destruição de recursos naturais, seja pelas mãos dos próprios Rapa Nui, ou por uma infestação absurda de ratos, né? Mas daí, da onde os ratos teriam vindo também, né?
É que historicamente o pessoal fala, pode ser os ratos, mas da onde vieram o rato.
O que veio primeiro?
Exatamente.
O rato ou a galinha?
Outros ainda acreditam que os Rapa Nui abandonaram a ilha e começaram um novo vilarejo em outra ilha, milhares de quilômetros de distância. E se bobear, essa é a mais crível, já que eles precisariam ter meios para chegar a um outro lugar remoto para começo de conversa, né?
Ou seja, eles sabem chegar a lugares remotos.
Sabiam, no caso, né? Então, chegaram até a Ilha de Páscoa, então eles poderiam chegar a outras ilhas. Então, é um povo que pode estar em outro lugar com
conta o nome.
Só que a questão é, você não acha mais esses cabeção em outro lugar, né?
Exatamente.
Só tá lá, então se
eles só faziam lá, ali, parou, acabou a moda, não sei.
Por que que eles só faziam, né? O que aconteceu?
É, da hora que aquela cabeça tem corpo, né? Fica enterrado.
Não fica, amor.
Fica assim.
Ah, você tá zoando.
É mesmo.
Ah.
Desenterraram, tem corpo.
Não.
É mesmo.
Não,
peraí. Procura no Google aí.
Cabeça, Ilha de Páscoa, corpo. Tem corpo, vamos lá.
Embaixo da terra tem corpo.
Olha, tem mesmo. Olha, tem mesmo. Tem uma foto de uma escavação aqui.
Galera, é gigante, mano.
Nossa.
É proporcional ao tamanho da cabeça.
Nossa. Tô chocado, Maurinho.
Por que enterrar as cabeçonas?
Nossa, me pinta que eu tô bege.
4.
Madoc!
Madoc não é aquele filme com Chuck Norris?
É,
não, é Braddock.
Braddock.
O Braddock era com...
Não, acho que é Chuck Norris.
É, Chuck Norris.
Acho que é Chuck Norris. Mas muito tempo antes de Colombo, ou até do Abubakar, um jovem príncipe galês chamado Madoc se aventurou com 10 navios para perseguir seu sonho de encontrar uma nova terra.
Gente, assim, vamos parar com a história de navio.
Tipo, cruzeiro, tá valendo. Porque você tá indo de um lugar que você já conhece pro outro lugar que você conhece. Né? É,
caramba.
Mas faz parte do ímpeto humano.
É, sim, eu sei.
É a mesma coisa que você falar assim, para de querer ir pra Marte.
Não, eu sei. Muita gente vai se perder nesse rolê de viagem no espaço, Mauri.
É, cara.
Muita
faz
gente
parte
vai se
perder. Do processo.
Vai ser a mesma coisa.
É. E aí depois, você vai ver, Mauri, daqui a 500 anos a gente vai começar a descobrir em uma das luas de Marte, uma nave que caiu.
É,
mas no caso, o Madoc era um filho bastardo do rei Owen e tinha outros 17 irmãos. Então ninguém estava preocupado com a sucessão quando o Madoc fez a sugestão de explorar os mares. Vai lá,
tem amigão. 17 irmãos,
vai
né?
Vai lá.
Os irmãos falaram, pô, boa ideia, cara. Vai lá, é uma boa ideia mesmo, Madoc.
Um
dia o Chuck Norris vai fazer um filme com você.
A expedição em si aconteceu quando o rei morreu e uma guerra civil estourou entre os descendentes pra saber quem herdaria o trono.
Bem de boas, né?
O cara falou, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa expedição aqui, quero me envolver nessa treta, nessa guerra civil.
Aí, vocês ficam aí brigando.
Mas eu juro lealdade pro irmão que fica aí.
Em segunda lenda, Tatinho, ele retornou em 1171 com histórias de suas aventuras em terras estranhas e mais pessoas se empolgarem em acompanhá-lo para um repeteco.
Ah, que da hora, peraí, agora foi um, peraí, isso foi um plot twist, mano.
É.
Peraí, o Madoc falou, não, já deu, tô bem, vou nessa. Falou, me dá 10 navios, saiu o navio, voltou e falou, gente, vocês não sabem o que eu encontrei.
Ele voltou.
Eu tava esperando, aí o Madoc sumiu, papapá, não, ele voltou e falou, gente, muito doido lá fora, tá, vocês precisam ver.
Aí a galera foi junto pro repeteco,
e aí ninguém voltou da segunda aí viagem.
Aí sim o desaparecimento.
É isso aí.
Caramba, Madoc.
E aí, né, os relatos de fato são muito antigos, que dificulta verificar se são verdadeiros ou não, né? Existem construções antigas, que até dói. Lá na região do Alabama, nos Estados Unidos.
No Alabama?
No Alabama, que estavam lá antes da trupe do Colombo chegar. E integrantes das tribos Cherokee afirmam que tinham sido feitas por gente branca.
Que da hora, era o Madoc.
É, provavelmente, é uma teoria.
Pode ser, né? Pode ser. Ou alienígenas, os Grey também podem ser meio brancos.
É, isso aí, dependendo de como a luz bate.
3. Na terceira colocação, o navio fantasma australiano de 2007.
Eita, a gente tá falando só dos antigão.
Agora é 2007,
mano. Meu Deus.
Olha só, em abril, ou no caso, ouve só, né? Porque é podcast. Em abril, porque esses negócios de podcast com vídeo aí do YouTube, pra mim não pega. Em abril de 2007, gente, sim, eu tô zoando, tá? Um beijo pra todos os amigos que fazem podcast em vídeo. Mas não.
Não.
Mas sim, tô brincando. Em abril de 2007,
seguinte: o catamarã Cass II desapareceu na costa da Austrália com uma tripulação de 3 pessoas.
Eita!
Dias mais tarde, um helicóptero avistou a embarcação à deriva pertinho da costa de Queensland, pedaço nordeste do país.
Certo.
Ao inspecionarem o iate, foi descoberto que tudo estava na mais perfeita ordem, tirando algumas avarias na vela que poderiam muito bem ter acontecido depois do abandono. Sem sinal de confusão ou luta, não tinha nada. Nada de errado.
Tava lá. Perfeito, aconteceu só a deriva.
O mais bizarro é da forma que o Cass II foi encontrado. A mesa estava posta para um almoço ou um jantar e todo o equipamento de emergência estava guardado em seu devido lugar. Como se tudo tivesse na mais perfeita ordem, até que os 3 tripulantes simplesmente sumiu. Evaporaram.
Vamos fazer aqui o jantar, tá de boas e...
É isso aí.
Desapareceu.
É isso aí.
Não, velho.
Cara, a mesa tava pronta.
Caraca, velho.
Quem... A parada é, quando a galera encontrou o navio, entrou e viu a mesa pronta, falou, opa...
Comida na mesa. Quem larga comida na mesa?
É, não, você para...
Os talheres é polido.
Só faltou encostar e falar, ainda tá morno.
É isso.
O motor do iate ainda tava ligado.
Quê?
Sim, e um laptop tava ligado, como se alguém estivesse usando o aparelho, tipo, recentemente.
Mano, você tá zoando, tá?
Todos os pertences pessoais da tripulação ainda estavam a bordo.
Mano. Tipo,
ninguém saiu e levou as coisas.
Não foi atacado.
Roubo, sei lá.
E como os marinheiros eram conhecidos na Austrália e tinham fama de serem bem experientes, ninguém sabe explicar o que aconteceu até hoje.
Caraca, velho.
Os caras sumiram do catamarã.
Que absurdo.
Aí sim eu acredito que são alienígenas, Mauri.
Abdução em alto mar. Esse é um nome de filme fantástico.
Abdução em alto mar.
Caraca, é da hora mesmo.
É. Registra aí.
2.
É segunda colocação... Roanak!
Eu não conheço essa, não.
Voltamos pras antigas,
tá? Ah, tá. Voltamos pras antigas.
Nas primeiras expedições inglesas à América, uma série de colônias foram estabelecidas na costa leste do que hoje conhecemos como Estados Unidos, para estabelecer linhas de comércio entre o novo e o antigo mundo.
Ok, normal.
Uma das primeiras dessas colônias foi a Roanoke, criada no que é atualmente conhecida como Carolina do Norte.
Ok, ok. Talvez tenha uma pronúncia inglesa, não sei. Talvez seja o nome da cidade indígena, né? É um nome estranho, Roanoke, não sei.
Em 1590, apenas 3 anos após o início do assentamento, o governador John White, ao retornar de uma viagem para coletar recursos na Europa, encontrou a colônia completamente deserta.
Ah, não!
Todos os 117 colonos...
Caraca!
117 colonos tinham desaparecido misteriosamente.
Caraca!
Tudo que a tripulação do navio encontrou foi um esqueleto e a palavra Croatoan.
Croatoan. Peraí, vamos parar pra pensar. Croatoan.
E esse escrito tava entalhado na casca de uma árvore. Ou seja, não apareceu por acaso.
Cara, Croatoan.
Croatoan.
Ao contrário, vamos tentar ao contrário. Naotaork. Não, oh, também não.
Não. Não tá orc.
Não tá orc.
Não tá orc.
Não sei, talvez seja um anagrama, mano. Mas também, vai.
E o mais bizarro, Tato, que não haviam indícios fortes de um confronto com nativos ou de uma fuga coordenada, porque as casas estavam todas com os pertences dos colonos em seus devidos lugares.
Não teve um almoço posto, tipo no navio lá.
É isso aí, tava lá de boa.
Vamos almoçando, barapá, acabou o almoço, vamos almoçar, barapá, croatoso, sobe.
É isso aí, cara.
Não pode repetir 3 vezes, mano. Eu já falei 2. Eu parei.
É isso aí.
Nossa, deu até arrepio aqui.
Tem várias teorias, né, sobre o que aconteceu, né, no Roanoke, desde um confronto com tribos próximas até de que os habitantes teriam decidido tentar voltar à Europa devido ao atraso do governador em retornar.
Mas por quê? O cara... Bem que era na época da navegação.
É, 3 anos é bastante tempo, né?
O cara atrasou 3 anos. É, não, o cara atrasou 3 anos. Não, é beleza.
É, não, ok.
De qualquer forma...
Mas por que ele escreveu no... Eu não posso falar mais a palavra, eu falei das vezes.
Por que deixaram tudo certinho?
Eu não sei.
Já sei. Vamos sumir daqui, vamos deixar tudo no esquema.
Vamos escrever esse negócio aqui na árvore.
Só de sacanagem.
Os caras vão ficar malucos.
E vamos voltar pra Inglaterra.
Só de sacanagem.
Quero ver o John White agora.
Quero ver ele atrasar 3 anos de novo.
Nunca mais. Ele vai chegar aqui e vai ler esse negócio. Não vai na árvore e falar, caralho.
É. Cadê a galera?
Cadê a galera?
Recapitulando.
Se perdeu no meio de tanta informação que nem se lembra como começou esse top 10. Fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, Amelior Heart,
a aviadora que desapareceu em 1937.
Dando a volta ao mundo.
9.
Na nona colocação, o fenômeno musical Glenn Miller,
que sumiu no Canal da Mancha.
Com 180 quilômetros só, sumiu.
8.
Na oitava colocação, os Minoicos.
Minoanos, Maurinho. Agora a gente só chama de Minoanos.
Ah, é, Minoanos.
7.
Na sétima colocação, a expedição para o Polo Norte de Franklin.
6.
Na sexta colocação, Abu Bakari.
Abu o quê?
Bakari.
5.
Na quinta colocação, os Rapa Nui da Ilha de Páscoa.
A ilha fica a 3.500 km de distância da costa.
E até agora eu tô chocado que as Stalta tem corpo inteiro.
Tem agora. Corpo, vai ter corpo.
Nossa senhora.
4.
Quarta colocação, Madoc.
Não confunda com o Braddock do Chuck Norris. A gente tá falando do Madoc, que foi o cara que foi, voltou, e foi, e não voltou.
3.
Na terceira colocação, o navio fantasma na Austrália em 2007. A galera sumiu no meio do jantar.
Que isso.
E deixou o computador ligado e desbloqueado, assim, que a galera tem que estar muito despreocupada pra deixar o computador desbloqueado.
2.
Na segunda colocação, os Roanoke.
A pegadinha pro John White da galera escrevendo Croatona. Ih, cara, falei a terceira vez.
1.
E na primeira colocação, vamos com o voo da Malaysia Air, o voo da Malaysia Airlines 370.
Esse também é recente.
Esse é bem recente e é bem chocante. Na madrugada de 8 de março de 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines estava sobrevoando a sua rota entre Kuala Lumpur, na Malásia, e Pequim, na China, quando desapareceu nos radares de controle aéreo. Puf, sumiu.
Tá lá o aviso, pip, desapareceu.
É isso aí. Pi, pi, e não teve terceiro pi. O seu último sinal tinha sido captado sobre o Golfo da Tailândia, no Mar da China. Havia 227 passageiros e 12 tripulantes a bordo do Boeing 777, considerado um dos melhores e mais seguros da aviação comercial.
A Malaysia Airlines informou que a aeronave contava com 53.465 horas de voo e que 10 dias antes do incidente passou por uma manutenção de rotina, não tendo sido reportado nenhum problema.
Diversas tentativas de encontrar qualquer indício da aeronave foram feitas, mas ninguém encontrou nada de nada. Nada de corpos, destroços ou até mesmo do avião inteiro. Ninguém encontrou nada.
E o acontecimento bizarro deu origem a diversas, a muitas teorias da conspiração. Com gente até jurando de pé juntos que o governo chinês abateu o avião e recolheu todos os destroços.
Algo que, para ser bem feito, provavelmente custaria, sei lá, o PIB do Brasil, né?
Uma operação gigantesca. Não
faz sentido. E novas teorias no naipe terra plana também surgiram quando autoridades descobriram que dois passageiros de nacionalidade iraniana embarcaram com passaportes de outras pessoas, de um italiano, no caso, e outro de um austríaco, que haviam sido roubados meses antes na Tailândia. Então, teorias à parte, ninguém sabe o que aconteceu com o voo 370. Em 14 de março de 2014, a empresa substituiu a identificação da rota para Malaysia Airlines 318. Até porque, né, quem ia querer pegar o voo 370 de novo? Já sumiu uma vez, né?
Ah, não arriscou nada.
E teve todo o feeling na época, lembra de série, tipo, voo de Lost, né?
É, isso aí.
Foi assustador.
você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.